A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, como na moderna, o dia de hoje era dia de festas. É que o dia de hoje lembra a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos Francisco, Lúcio e Jacinta na cidade portuguesa que hoje tem seu nome, atração turística mundial. Aqui em Fortaleza, quem alcançou a época deve recordar a grande campanha feita em nossa cidade para a construção do belo templo que se ergue na Avenida 13 de Maio. Ele, após a inauguração, tornou-se um dos mais frequentados de Fortaleza. Muitas famílias na época participaram do movimento angariano donativos, tornando possível a construção da magnífica obra. Fátima recorda igualmente a administração do radialista Paulo Cabral de Araújo, dirigente da Ceará Rádio Clube, e seu locutor era o comunicador mais importante. Ele tanto lutou pela paróquia de Fátima que ele chegou a ser apelidado de Paulinho de Fátima, que assumiu com muito orgulho. A inauguração foi um dos maiores acontecimentos religiosos de Fortaleza. Uma multidão incalculável acorreu a 13 de maio, onde aconteceu o primeiro ato religioso da nova igreja. Um dos grandes acontecimentos foi a procissão de 10 mil virgens saindo da igreja de Nossa Senhora do Carmo até a 13 de maio. E para valorizar ainda mais o acontecimento da Igreja Católica, veio trazida de Portugal uma réplica da imagem da milagrosa santa. Foram vários dias de missas, procissões, novenas em louvor à Virgem de Fátima. A cidade toda parou para homenagear a Virgem. E de todas as cidades do interior vieram fiéis católicos para participar da festa. Sem dúvida, foi um dos maiores acontecimentos da Igreja Católica em nossa cidade, naquele tempo em que o arcebispo metropolitano era Dom Antônio de Almeida Lustosa. Hoje, portanto, continua a festa. Hoje é um dia de grandes festas para o bairro 13 de Maio. Desde cedo, multidões acorrem até a igreja, onde de hora em hora são celebradas missas, desde 5 horas da madrugada, merecendo destaque a repetição da procissão que vem acontecendo desde sua inauguração, saindo da Igreja do Carmo, no centro da cidade, até o belo templo de Nossa Senhora de Fátima. Os 102 anos da aparição de Fátima em Portugal, é desta forma uma grande festa da Igreja Católica em Fortaleza. Foi assim na Fortaleza Antiga, continua assim nesta Fortaleza Moderna.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, os Três Morais. O grupo Os Três Morais era formado pelos irmãos Jane Vicentina, Sidney e Roberto do Espírito Santo.
Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor.
O grupo grupo nasceu em 64, com a vocalização da música Primavera, de Carlos Lira. Nessa época, Eli Arcoverde compôs a música Sambaquiana. Harmonizou-a em três vozes para que os Três Morais pudessem cantá-la sem letra, em ritmo de bossa nova. Foi assim que nasceu o estilo marcante adotado pelo grupo, que fez com que fosse considerado o trio vocal mais afinado do Brasil. Os Três Morais participou sempre com muito destaque de todos os festivais da época, entre Rio de Janeiro e São Paulo, lançando grandes compositores como Egberto Gismonti, Tom Zé, Eduardo Gondim. Participou do segundo disco de Chico Buarque, onde gravou as músicas Noite dos Mascarados e Hoje o Samba Saiu. Neste mesmo disco, a música Com Açúcar e Com Afeto, com o solo de Jane Moraes, gravação esta que se tornou insuperável. Os Três Morais gravaram ao todo 4 LPs, sendo 3 com Jane e 1 com Vera. Em 1997, o grupo, com a formação original, participou do espetáculo Parabéns Música Popular Brasileira, na Casa Noturna Abaiuca, em São Paulo, interpretando Paulinho Nogueira, Tom Jobim, Egberto Gismonti e Milton Nascimento.
Que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá. Mas que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá. Mas que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá.
Este domingo, no Brasilidade, 18h, na sua formação original, o afinadíssimo Trio Morais. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A família do seu Iberê é muito grande, o dia todo vindo batente, é com umas crianças, levar pro colégio, voltar a fazer almoço, querendo dar uma mãozinha, meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo a ouvidora do Frotinha de Antônio Bezerra, de Janira Rodrigues. Bom dia, Janira.
Bom dia.
Como é que vai o seu trabalho aí na ouvidoria?
Aqui escutando nossos clientes, nossos usuários aqui da rede SUS, Frotinha de Antônio Bezerra.
Certo. Sendo um hospital mais distante do centro da cidade, eu tenho a impressão que o Frotinha de Antônio Bezerra recebe muitos clientes, não? Está me ouvindo, Jane?
Oi.
Me ouviu bem?
Não ouvi.
Eu disse que o Frotinha de Antônio Bezerra, sendo afastado do centro da cidade, ele deve receber muitas pessoas, consequentemente, a ouvidoria também recebe muitas demandas.
O Frotinho de Antônio Bezerra é localizado aqui no bairro de Antônio Bezerra, na rua Cândido Maia. Nós fazemos uma escuta qualificada estamos dando retorno para o paciente no prazo de 10 dias. Estamos com o centro cirúrgico em reforma para melhor atender os nossos pacientes.
Quais são as demandas que mais se repetem?
solicitações de segunda via de prontuário, ficha de atendimento, também muitos, a gente recebe aqui também muitos elogios, solicitações, sugestões.
Certo. E a maneira como a pessoa entra em contato, a forma de como entra em contato com a ouvidoria? É pelo telefone, pessoalmente?
As escutas nós fazemos através de telefone, 3488-3210, ramal 248, pessoalmente, de 7 às 17, e por e-mail.
Sim. Ô, Janira Rodrigues, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, um bom trabalho, hein?
Obrigada, bom trabalho.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje na Travessa Padre Linhares. Esta é uma travessa do bairro Cristo Redentor, nascida em Sobral em 1869. Fez os estudos primários no Instituto de Humanidade do Monsenhor Bruno Rodrigues Figueiredo, em Fortaleza. Matriculou-se no seminário em 1887. Iniciou seus estudos teológicos em 1889. Recebeu a primeira tonsura em novembro de 1889 e a ordem de presbiterato em 1892, nas mãos de Dom Joaquim e José Vieira. Exerceu as funções de inspetor escolar em 1920 no governo de Justiniano de Serpa. Foi presidente da Câmara Municipal e prefeito do município de Sobral no governo de Carlos de Mato Peixoto. Foi fundador e diretor do Externato São Luís. Em 1919 foi nomeado professor de geografia do Liceu Sobralense. Foi sócio fundador da Academia Sobralense de Letras. Colaborou com vários jornais, A Cidade, A Ordem, A Cidade de Craveiro Filho. Publicou monografia sobre a cultura da Maniçoba e dados históricos sobre a cidade de Sobral, e foi sócio do Instituto do Ceará. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlio Falcão. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Comitê Permanente Intersetorial de Combate às Arboviroses se reúne hoje, segunda-feira, daqui a pouco às 10 horas, para definir ações com ênfase na educação da população para evitar focos do Aedes aegypti aqui em Fortaleza. Para falar sobre esta iniciativa, vamos conversar com o Dr. Nélio Moraes, ele que é o coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza. Bom dia, Dr. Nélio.
Bom dia, um prazer imenso estar falando aqui ao programa e a todos vocês. Nós vamos agora, nessa manhã, termos uma reunião do Comitê Intersetorial de Combate às Arboviroses da Prefeitura de Fortaleza. Tá? Essa reunião ela é muito importante, esse comitê, porque esse comitê ele integra várias instituições, cada uma tem o seu papel bem definido nesse aspecto, né? Citamos aqui como, por exemplo, a Secretaria de Educação de Fortaleza, que tem hoje algo em torno de mais de 500 equipamentos escolares, tem 13 mil professores e mais de 230 mil alunos. Então, esse é um reforço considerável, que o envolvimento da área educacional, ela dá um suporte muito grande nas ações de controle, sobretudo no domicílio, uma vez que os alunos bem orientados, eles podem sensibilizar aos seus pais para fazer a sua tarefa doméstica, que é eliminar qualquer tipo de criadouro que possa existir dentro de um ambiente doméstico. Isso é muito bom. E nós citamos outras secretarias também, outras autarquias, como a AGFIS, que faz permanentemente a fiscalização dos pontos estratégicos. Pontos estratégicos são aqueles que normalmente são o quê? Sucatas, borracharias, áreas realmente que são mais vulneráveis a ter criadores e focos do Aedes aegypti, dentre outras ações. Então, esse comitê é uma sustentação forte, implantado no município de Fortaleza, né, pelo prefeito Roberto Cláudio no início do ano 2017 e que vem dando os resultados, tal qual nós já conseguimos em 2018. Estamos a um passo de alcançarmos também em 2019 o controle efetivo dessas arboviroses em Fortaleza.
Doutor Nélio, então essa reunião vai ser para alertar mais ainda a população sobre os cuidados que deve ter para combater o Aedes aegypti e, de acordo com o Ministério da Saúde, foi registrado um aumento de 264% nos casos de dengue em todo o país. Enquanto Fortaleza mostrou um cenário oposto e registrou uma redução histórica. Então isso vai reforçar mais ainda para que os casos de dengue diminuam em Fortaleza.
Com toda certeza, né, nós temos que trabalhar muito, inclusive eu quero já antecipar aqui no programa, que vamos ter um grande mutirão no bairro Janguruçu, né? Ainda estamos no planejamento das datas, né? Então, o Janguruçu junto com o Conjunto Palmeiras, porque já trabalhamos, né, 40 bairros estratégicos desde outubro de 2018 para prepararmos para o inverno 2019. E o Janguruçu continua sendo realmente, mesmo na baixa transmissão, como é historicamente, todos esses últimos anos, o bairro que mais mantém casos de dengue na cidade de Fortaleza. Então, um grande desafio para nós, mas nós vamos divulgar, né, com antecedência para a população do Janguruçu. Sei que ela vai participar ativamente desse processo e nós vamos fazer, com toda certeza, um grande mutirão, uma grande mobilização no Janguruçu para debelarmos os possíveis focos ainda existentes que estão fazendo com que haja manutenção de casos de dengue naquela região.
Quem são os convidados para a reunião de hoje?
Todas as secretarias que compõem a Prefeitura Municipal de Fortaleza e também a administração direta, tá? As secretarias regionais, sobretudo, né? Os secretários regionais são os nossos prefeitos nesses bairros, tá? E têm dado também grande apoio para que, em conjunto com a saúde, possamos traçar planos para ainda o mês de maio, que é o período mais crítico de transmissão da doença, né? E chegarmos no dia 30 de maio de uma maneira sustentável. E aí, equilibrarmos esse processo até o final de junho, e no final de junho, dia 30, nós poderemos dizer qual foi o real cenário de 2019, e esperamos que esse cenário seja o cenário da positividade, né? Que nós possamos realmente efetivarmos o controle tal qual ocorreu em 2018.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Nélio Moraes, coordenador da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, falando que o Comitê de Combate às Arboviroses se reúne para avaliar ações contra o Aedes aegypti a partir das 10 horas no auditório do Paço Municipal, no centro da cidade. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Combate à dengue, esse é o foco.
Latas, embalagens, copos e sacos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos com plantas, garrafas, lixeiras, caixas d'água, tambores, latões, cisternas destampadas e até cascas de ovos podem se transformar em criadouros do mosquito. A melhor forma de combater a dengue é evitar o acúmulo de água, local propício para a criação do mosquito transmissor. A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil salicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Sintomas da dengue: febre, náuseas, dores de cabeça, nas articulações e pelo corpo. Atenção: o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos do nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave que pode ser fatal e necessita de imediata atenção médica. Nos casos de dengue, é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de gravidade da doença. Muito cuidado com alguns medicamentos derivados do ácido acetil salicílico. Eles podem agravar a situação do doente.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
O presidente Jair Bolsonaro quer mudanças no imposto de renda. diretamente da sala de redação Adísio Sá da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos traz mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Presidente Jair Bolsonaro anuncia que o governo vai fazer a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física para o ano que vem. Ele afirmou que orientou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a tabela do IR deve ser corrigida, no mínimo, com a inflação. O governo também estuda aumentar os limites de deduções. A defasagem na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física chega a 95,46%, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, em janeiro. O levantamento foi feito com base na diferença entre a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulada de 96 a 2018, e as correções da tabela no mesmo período. Desde 2015, a tabela do Imposto de Renda não sofre alterações. De 1996 a 2014, a tabela foi corrigida em 109,63%. O IPCA acumulado, no entanto, está em 309%. De acordo com o Sindifisco Nacional, a falta de correção na tabela prejudica principalmente os contribuintes de menor renda, que estariam na faixa de isenção, mas são tributados em 7,5% por causa da defasagem. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Um terço das vítimas de trânsito no Ceará, os motociclistas, são o foco principal da campanha Maio Amarelo, que visa alertar e prevenir acidentes de trânsito.
Entrevista.
O tema deste ano é No Trânsito, o Sentido é a Vida. Nós vamos conversar com a diretora de Planejamento Detran, Lorena Moreira, sobre esse assunto. Doutora Lorena, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio.
São realmente muitos os acidentes com motociclistas, não é isso? Este ano até agora aconteceram muitos também?
Narcélio, o mês de maio é um mês que tem esse movimento, né, que é o Maio Amarelo, que é em todo o país, que é um movimento do poder público, coordenado pela sociedade civil, juntamente, e onde é um momento de muita reflexão com relação aos acidentes de trânsito, as mortes que acontecem nas vias, a postura do cidadão na sua mobilidade diária. E nós temos, sim, uma grande preocupação com o motociclista, né? Porque o motociclista ele é muito frágil na sua mobilidade no trânsito, porque a utilização do capacete é fundamental, mas muitos ainda desrespeitam. E qualquer acidente de trânsito com um motociclista é... No mínimo, infelizmente, ele está sendo ferido no acidente, né? Porque o corpo está desprotegido. A proteção é somente a do capacete. Então, nós estamos desenvolvendo ações de reflexão junto à população de todo o estado do Ceará. Estamos desenvolvendo ações desde o dia 1º de maio. Também estamos com intervenções com o pedestre também, né? Com o pedestre, com o motociclista, com os motoristas em geral, e essas ações estão sendo desenvolvidas em parceria com os DENITRANS, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual. Essas ações são desenvolvidas durante todo o ano, mas o mês de maio é aquele mês que o país inteiro ele para refletir, por isso que é a cor amarela, né? Por isso que é maio amarelo, porque o amarelo no semáforo, na cor do semáforo, é a cor referente à atenção.
Além das blitz educativas, o que mais o DETRAN preparou para o Maio Amarelo?
Nós estamos com ações em vias públicas, nós estamos com momentos de conscientização, que são as palestras, estamos indo a empresas, a escolas, a praças públicas, a shoppings. Realizamos na semana passada, Marcelo, uma ação muito bacana, que foi um curso de multiplicadores de trânsito, onde nós tivemos em torno de 85 participantes, que são pessoas que já têm esse interesse na educação de trânsito, mas não têm meio que uma formação, né? E são 2 dias de imersão no DETRAN, onde nós conversamos com essas pessoas, onde nós capacitamos para que elas fossem também multiplicadores de trânsito na área onde elas atuam, tanto a área de trânsito, como escolas, como empresas privadas, né? Estamos realizando também ações blitz educativas, vamos realizar ações também em municípios, como em Maracanaú, em Maranguape, já realizamos em Baturité. Estamos realizando ações também na região de Sobral, na região do Cariri também estamos com ações. E a população, ela cada ano que tem essas ações do Maio Amarelo, a gente percebe que a população, ela se envolve mais, né? Porque é uma ação que é uma ação de toda a sociedade. Esse movimento surgiu a partir da sociedade, com essa preocupação, como já existe o Outubro Rosa, como já existe o Novembro Azul.
Doutora Lorena, eu estou vendo na informação passada pelo DETRAN aqui para a produção do programa que as motos representam 42% da frota do Ceará e foram responsáveis por 66% das indenizações pagas pelo DPVAT, o seguro obrigatório para proprietário de veículo automotor. Eu vejo também que o DETRAN alerta que a maior parte desses acidentados tem entre 17 e 31 anos de idade e muitos dirigem após ingerir bebidas alcoólicas. Os motociclistas, além de frágeis quando transitam nas ruas, eles também facilitam muito, não, doutora?
Nós temos ações, Marcelo, ações habituais, específicas para motociclistas, onde nós fazemos operações específicas com eles, tanto na questão educativa como na fiscalizatória, porque nós entendemos que a fiscalização é também um ato de educar. Né? Quando você fiscaliza, você conversa, você orienta. Então, a nossa preocupação nesse sentido, e isso também o Demutrans e todos os órgãos de trânsito, né? É conscientizando o motociclista para que esses acidentes sejam reduzidos, para que eles percebam que a postura dele diária com relação à mobilidade, com relação ao trânsito, ela é fundamental para que ele não se envolva em acidentes, para que ele tenha uma travessia segura, para que ele saia da sua residência e para que ele volte com segurança e volte com vida.
Lorena Moreira, diretora de planejamento do DETRAN, muito obrigado, um bom trabalho para a senhora. Hein?
Muito obrigada, nós que agradecemos e convidamos a população para que ela também reflita nesse mês de maio sobre a sua postura, como pedestre, como motociclista, como passageiro, enfim, para que nós tenhamos um respeito à vida, não somente à nossa, mas a de quem está ao nosso lado. Um bom dia e um bom trabalho na série.
Bom dia. A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 31 de maio. Daqui a pouco nós vamos conversar com a assessora técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Renata Dias.
O Pedro achava que na moto podia tudo, sabe? Linha reta. Nem sabia o que era isso. Ultrapassava tudo que é carro. Tava sempre correndo, posturando. De repente tudo mudou.
A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Nós vamos conversar hoje com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Governo do Ceará, Dr. Rafael Castelo Branco. Dr. Rafael, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio.
Doutor, nos diga algo a respeito do trabalho do Conselho junto às instituições de longa permanência para os idosos em nosso estado, por favor.
Bom, na realidade, essas instituições de longa permanência são os antigos asilos, né, que era a nomenclatura antiga e muitas vezes o cidadão conhece mais por essa denominação, né? Mas na realidade nós temos atualmente aqui, por exemplo, só em Fortaleza, cerca de 18 ILPIs, né, que são essas instituições de longa permanência. E o conselho, não só o conselho estadual, mas os conselhos municipais, né, em todos os estados, em todo o estado, o Ministério Público, a própria Delegacia do Idoso, que hoje a gente tem uma delegacia especializada, e essas várias instituições, elas atuam em parceria no sentido de disciplinar, de fiscalizar e garantir que o idoso que esteja, por exemplo, em situação, né, de institucionalização, ou seja, que viva em uma dessas instituições de longa permanência, seja, tenha os seus direitos preservados, né, tenha a sua integridade, os seus direitos humanos devidamente garantidos.
Doutor Rafael Castelo Branco é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Doutor Rafael, em se tratando de instituições particulares, como é o procedimento para abrir uma unidade?
Bom, na realidade, todo o regramento das ILPIs, ele foi iniciado a partir da Lei 8842/94, que é a Política Nacional do Idoso. E de lá para cá, essa normatização ela foi sendo cada vez mais especializada, ela tem crescido, né? Então, assim, hoje, para que você possa abrir um ILPI, você tem que, primeiro, são os passos jurídicos. Você tem que registrar essa entidade como entidade social, tem que você abrir uma pessoa jurídica, ou seja, essa entidade ela tem que ter um estatuto social, um regimento interno, ou seja, um regimento de funcionamento, descrevendo as suas regras, todos aqueles idosos que eventualmente venham a estar em situação de institucionalização, tem que ter um contrato, é um contrato específico com essa casa, e essa instituição ela vai ter que respeitar uma série de normatizações, dentre elas, uma normatização que é a mais específica, que é a chamada RDC 283/2005, que na realidade, Nacélio, ela estabelece, por exemplo, condições de acessibilidade, a estrutura física do equipamento do prédio tem que ser condizente com a atividade que ela exerce. Até porque, como a gente iniciou falando, há uma forte fiscalização exercida por vários órgãos. Aí a gente pode colocar o Ministério Público, que tem feito um trabalho já de muito tempo, né, um trabalho muito relevante. Os conselhos, em especial, principalmente os conselhos municipais, né, e aí o Conselho Estadual ele tem entrado como um parceiro, né, dos conselhos municipais nesse tipo de atividade. Dentre outros órgãos como a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros. Então, eu costumo dizer que para você abrir realmente um ILPI hoje, é necessário uma grande atenção a esses requisitos.
Rafael, existe também atualmente, eu digo atualmente porque na época que eu era mais jovem não existia, os chamados cuidadores e cuidadoras de idosos. Esse tipo de profissão já é desoficializado e o conselho acompanha o trabalho deles, tem essa condição, recebem denúncias. Como é que funciona isso, doutor?
Na realidade, esse trabalho de cuidado de idosos, ele muitas vezes, ele costuma ser exercido por profissionais da saúde, né? E às vezes até pelo cuidador chamado cuidador não profissional. Existe uma discussão muito forte a nível de Congresso Nacional no sentido de regulamentar essa profissão. Inclusive, Marcelo, a gente traz aqui para o seu ouvinte alguns dados aqui de Fortaleza. Hoje a gente tem, aqui do Ceará, hoje nós temos por volta de 1 milhão e 200 mil idosos. Né? E desses idosos, nós temos cerca de 613 idosos institucionalizados, ou seja, há um déficit muito grande de vagas em ILPIs, ou seja, você tem uma necessidade muito maior do que a oferta de vagas. Para você ter uma ideia, nós só temos uma ILPI pública em todo o estado, que é localizada na rua Olavo Bilac, aqui em Fortaleza, né? Então, isso faz com que você, como não tem instituições de longa permanência com vagas, que esses idosos, eles têm uma demanda muito grande de profissionais para prestar esses cuidados, muitas vezes, no ambiente domiciliar. Então, o Conselho, ele tem, juntamente com outras instituições, como a ABRAES, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, e outras, buscado garantir uma orientação a esses cuidadores. Né? A gente tem realmente recebido denúncias pelo Disque 100, mas que o desafio é de toda a sociedade. Né? A gente tem na Constituição a obrigação de que a sociedade, né, o Estado, e, no caso, a própria família, tem de garantir realmente essa dignidade, essa proteção à pessoa idosa.
Doutor Rafael, existe no Conselho existe um local para receber denúncias, existe um local para a pessoa entrar em contato, comunicando alguma coisa com referência à vida de idosos?
Bom, a gente dispõe de uma ferramenta, no caso é uma ferramenta nacional, que é o Disque 100. Inclusive a você, ouvinte, que esteja acompanhando aqui o programa e que tenha uma situação relacionada aos direitos do idoso, que não estejam essa situação em consonância com o que a lei realmente determina, você pode ligar, é uma ligação gratuita, e a partir do momento que essa denúncia é encaminhada ao Disque 100, logo depois ela é distribuída a esses vários órgãos. Né? Mas nós temos também o nosso telefone lá do Conselho, que eu, aproveitando aqui sua audiência, Nacely, vou deixar aqui ao ouvinte, é o 3101-1561. O Conselho hoje ele funciona na rua Silva Paulé, lá no bairro do Meireles, né? Número 334. Então, a você que tenha algum tipo de denúncia a fazer, algum tipo de esclarecimento a pedir, a gente realmente está à disposição.
Repetindo o telefone, 3101-1561, não é assim, doutor?
Exatamente.
Rua Silva Paulé?
Número 334.
É no começo da rua, então, né?
Exatamente, tá. É lá no bairro do Meireles.
Tá. Doutor Rafael, um prazer ouvi-lo, muito obrigado, um bom dia para o senhor. Hein?
Muito obrigado, Nacely, mandar um grande abraço aí aos seus ouvintes, dizer que é sempre um prazer participar do seu programa.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Ainda hoje neste programa falaremos sobre a campanha de vacinação contra a gripe que segue até o dia 31 de maio. Vem ao programa logo mais a doutora Renata Dias, que é assessora técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Fortaleza. Agora nós vamos falar a respeito da consulta realizada na Universidade Federal do Ceará com professores, servidores técnico-administrativos sobre o novo reitor da instituição.
Entrevista.
Estamos recebendo o professor Haroldo César Beltrão, presidente da Comissão Eleitoral Central da Universidade Federal do Ceará. Doutor Haroldo, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Eu acho que faltou alguma coisa. Estudantes também participaram da consulta, não foi, doutor?
Não, toda a comunidade certo. Pode participar, né?
Certo.
E nessa consulta, houve uma participação maior dos estudantes. Ainda não muito grande, mas já bem maior do que em consultas anteriores.
Certo.
Nessa agora, aproximadamente 25% dos alunos aptos a se manifestar através do voto, exerceram esse direito.
O professor Custódio Luiz Silva de Almeida foi o candidato mais votado na consulta, com 7.772 votos, e o vice-reitor com ele é o professor Davi Romero, que é o diretor do campus da Universidade Federal em Quixadá, no interior do estado. Agora, isso é só a primeira parte do processo de escolha, não é, professor?
É, na realidade, esses votos, eles passam na própria norma que rege esse sistema de consulta, né, que é estabelecido pela universidade. É aplicada uma fórmula sobre esses totais de votos de estudantes, professores e servidores técnico-administrativos, e é feita uma ponderação, de tal maneira que o voto do professor tem um peso de 70%, o do estudante 15% e do servidor técnico-administrativo 15%. No próprio sistema de apuração digital, já é feita essa ponderação e sai o resultado final.
O professor Haroldo César Beltrão, que participa deste programa, é o presidente da Comissão Eleitoral Central da Universidade Federal do Ceará. Professor, nós sabemos que hoje vai acontecer uma reunião entre reitores de universidades e o governador do estado, Camilo Santana, sobre os cortes efetuados pelo Ministério da Educação e Cultura da verba das universidades. Além dos cortes efetuados pelo MEC, quais outros desafios será o futuro reitor, professor?
Olha, com relação, eu não estou na parte administrativa da universidade, né? Mas como professor, esses cortes têm uma relevância bem, não só na manutenção, mas na parte de investimentos da universidade, que são necessários, uma vez que ela anda com o tempo, né? E tem que se aprimorar, tem que investir, precisa de novos espaços, novos prédios, novos equipamentos, tanto para pesquisa como também para a sua própria, para o dia a dia administrativo e do pessoal, né? Agora, eu acho que o próximo reitor poderá encontrar, se realmente esses cortes se efetivarem, como estão colocando, eu acredito que vai haver a necessidade do reitor ser muito paciente e competente para poder administrar essa redução, né, orçamentária. Sim. E poder conseguir fazer, pelo menos manter alguma coisa como está, né, em termos de manutenção das coisas na universidade, certo?
Professor Haroldo, nós agradecemos a sua decisão em atender o convite da Rádio FM Assembleia para falar sobre um assunto tão importante para as universidades. Muito obrigado ao senhor, hein?
Muito obrigado, tenha um bom dia e uma boa semana.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Conheça os autores das nossas melhores ideias. A história da literatura que você precisa ouvir. Autores e Ideias, com Lília Martins. Terça, 8 da noite. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve, programa Narcélio Lima Verde.
E agora vai ouvir o repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Tribunal Regional do Trabalho está recebendo pedidos de audiências para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece de 27 a 31 deste mês. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o doutor André Braga Barreto, ele que é juiz do trabalho. Bom dia, doutor.
Bom dia. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, no intuito de estimular as partes, trazer para as partes as vantagens de uma solução conciliatória, aquela na qual elas próprias constroem uma solução para os seus casos, né? As partes, sejam eles empregados ou empregadores, podem solicitar a inclusão do seu processo em pauta pelo telefone do tribunal, e as informações vocês podem conseguir no site do tribunal, www.trt7.jus.br. Lá tem um banner específico da Semana Nacional de Conciliação, onde a pessoa tanto tem acesso aos telefones para fazer a solicitação de inclusão, ou mesmo elas podem preencher um formulário eletrônico lá com seus dados, os dados do processo, e aí é feita uma solicitação eletrônica à vara que inclui o seu processo em pauta de tentativa de conciliação.
Doutor André, quais são as vantagens da conciliação?
As vantagens da conciliação, até como eu estava falando, é que você constrói uma solução, você mesmo participa da construção da solução do seu caso. Você não depende da iniciativa de um juiz, da decisão de um juiz, você, as duas partes que são integrantes daquele problema, considerando as suas peculiaridades, por exemplo, às vezes o empregador não pode pagar de uma vez, mas pode pagar de maneira parcelada, a parte, o trabalhador tem uma necessidade de receber num prazo mais curto. Essas soluções são construídas e não vêm de uma terceira pessoa. E por conta disso, a taxa de efetividade das conciliações acaba sendo bem maior do que da própria sentença.
Doutor André, qual a expectativa de audiência de atendimento para esta iniciativa que acontece agora, já que a última conciliação, o TRT realizou mais de 600 acordos e arrecadou mais de 10 milhões de reais?
Bem, eu tenho sempre dito que historicamente a taxa de sucesso das conciliações, ou seja, entre sessões realizadas e conciliações firmadas, é em torno de 40%. Claro que o intuito é sempre empatar ou pelo menos ultrapassar esse patamar, né? E com isso a gente conta com a participação mais massiva possível das pessoas para ultrapassar esses números mencionados.
Eu gostaria só que o senhor reforçasse aí como as pessoas podem fazer para entrar em contato com o TRT para realizar a conciliação.
Exatamente. Você pode acessar o site do tribunal, www.trt7.jus.br. Lá você tem um banner, um link específico da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, onde você clicando vai ter acesso a todas as informações. Aí você pode escolher se faz a solicitação pelo telefone ou, que é mais fácil, pelo preenchimento de um formulário eletrônico no próprio site. Seu nome, dados do processo e a solicitação já será encaminhada.
Muito obrigado. Conversamos com o doutor André Braga Barreto, juiz do trabalho, falando que o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará está recebendo pedidos de audiências para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece de 27 a 31 de maio. Lembrando que as audiências serão realizadas no edifício Desembargador Manuel Arísio de Castro, no Fórum Altran Nunes, no centro de Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
Curso Pioneiro.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Estamos recebendo a assessora técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Fortaleza, a doutora Renata Dias. Doutora Renata, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Como é que está a campanha de vacinação em Fortaleza, doutora?
Bem, a campanha de vacinação está ocorrendo, nós já atingimos cerca de mais de 42% da cobertura vacinal da população. Esse final de semana funcionou 14 pontos de vacinação, dentre eles 12 postos de saúde funcionaram no sábado e mais 2 pontos de vacinação. Hoje, como são 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, hoje está havendo já vacinação desde as 8h30 e vai até às 16 horas, podendo se estender até às 17, na Igreja de Fátima, na 13 de maio. Então, todos os grupos que tiverem na igreja para celebrar a Nossa Senhora de Fátima também poderão se vacinar contra a gripe.
Certo, e pergunta a senhora, a vacinação continua até 31 de maio em todos os postos de saúde, nos finais de semana e nos dias normais?
Isso, a vacinação vai permanecer até o dia 31 de maio, que é a data final da campanha, dita pelo Ministério da Saúde. Nós vamos funcionar com 12 postos em todos os sábados para a vacinação desse grupo. Na capital vai até o dia 25 de maio, os 12 postos de saúde funcionando. E aos domingos, 2 postos de saúde que funcionam, que é o Centro de Saúde Messejana e também o Paulo Marcelo, que fica no centro da cidade. Então é muito importante que esses grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde vão à procura nos postos de saúde, são crianças de 6 meses, até menores de 6 anos, até 5 anos, 11 meses e 29 dias. As gestantes, em qualquer idade gestacional, também têm direito a se vacinar. E aproveitando, as gestantes acabam também imunizando os bebês, também. Os trabalhadores da saúde, puérperas, que são as mães que ganham bebê até 45 dias pós-parto, que também acaba protegendo seu bebezinho pelo leite materno, passando anticorpos pelo leite materno, até essa criança completar 6 meses e poder tomar a vacina contra a gripe. As pessoas acima de 60 anos, professores da rede pública e privada, as pessoas com comorbidades, que são pessoas que têm alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, obesidade mórbida, asma, então, dentre outras doenças que foram elegidas pelo Ministério da Saúde. Temos também o sistema prisional e os policiais civis, militares, bombeiros e os membros ativos das Forças Armadas também devem procurar a unidade de saúde mais próxima para tomar a vacina contra a gripe.
Muito obrigada, senhora. Um bom trabalho, hein?
Obrigada, Narcélio.
Dicas de saúde.
O vírus da gripe pode estar onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção, mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira, por isso preste atenção. Abra a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos, inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel e na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar? Cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua? Lave as mãos. Segurou no corrimão? Lave as mãos. Pegou em dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. E em todos os momentos, para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dá beijos, abraço ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Dr. Ismael, bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam.
Dr. Ismael, nós soubemos que o DECOM está iniciando hoje visita a municípios no Sertão Central, levando o DECOM viajante. Quais são as cidades a serem visitadas ou que estão sendo visitadas?
Olha, Nacélio, o DECOM vai estar hoje, né, em Quixeramobim, amanhã em Banabuiú, no dia 15, Ibicuitinga, no dia 16, Quixadá e no dia 17, Ibaretama. O DECOM Central, a van do DECOM, do DECOM Viajante vai estar nas principais praças dessas cidades, então os consumidores que desejarem abrir reclamação, tirar dúvidas, obter materiais educativos, inclusive nós vamos realizar mutirão de negociação de dívida, então esses consumidores podem procurar nessas datas o DECOM Viajante, que vai estar nas principais praças dessas cidades.
Doutor Ismael, os casos comunicados ou solicitados por consumidores nessa cidade do interior, eles têm condições de serem resolvidos nas próprias cidades ou têm que vir a Fortaleza numa instância superior?
Olha, na verdade, o objetivo do DECOM Viajante é descentralizar o atendimento, né, do DECOM aqui da capital para o interior do estado, principalmente nesses municípios que não têm um órgão de defesa do consumidor. Então, nós fazemos um tipo de atendimento que se chama atendimento preliminar, em que o funcionário do DECOM tenta resolver o problema do consumidor de forma imediata, e o índice de resolutividade é bastante alto. Se não for resolvido, é instaurado um procedimento administrativo. E nesse procedimento administrativo, o índice de instauração desse procedimento é bastante mínimo, porque realmente o DECOM consegue resolver o problema do consumidor de forma imediata. Então, o consumidor já sai da van do DECOM já com o problema solucionado.
Doutor Ismael, um bom dia, muito obrigado mais uma vez.
Bom dia a todos.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos, falando diretamente da sala de redação Adis e Assá da Rádio FM Assembleia, trouxe detalhes sobre a informação. O presidente Jair Bolsonaro quer mudanças no imposto de renda. Outros destaques de hoje, ouvidoria com a ouvidora do Frotinha de Antônio Bezerra, Janira Rodrigues. Entrevista com a diretora de planejamento do DETRAN, doutora Lorena Moreira. O pesquisador e historiador Mário Falcão falou sobre a Travessa Padre Linhares. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. No quadro Direitos do Consumidor, há pouco vocês ouviram com o assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Entrevista com o presidente da Comissão Eleitoral da Universidade Federal do Ceará, professor Haroldo César Beltrão. Direitos à terceira idade com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Governo do Ceará, Rafael Castelo Branco. E a assessora técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Renata Dias, falou sobre a campanha de vacinação contra a gripe em Fortaleza. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje e entrevistou o Dr. Nélio Moraes, coordenador da Coordenadoria de Vigilância de Saúde de Fortaleza, e também entrevistou o Dr. André Braga Barreto, juiz do trabalho. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.